Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Hoje, dia 31 de outubro, encerramos um mês que é totalmente dedicado ao esclarecimento e combate ao câncer de mama. Outubro Rosa. Mas vale lembrar que a prevenção que possibilita o combate real a esta doença deve ser contínuo, já que é um dos tipos de câncer mais comum nas mulheres. Nosso convidado hoje no Saúde Sem Complicações é o Dr. Joaquim Moraes Sarmento, filho. Médico assistente, mastologista do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Boa tarde, doutor Joaquim Sarmento, seja bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer poder estar aqui com vocês, quase que encerrando esse mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama.
Muito obrigada. Doutor Joaquim, o que é o câncer de mama?
O câncer de mama é um crescimento anormal de células cancerígenas que ele, em fases muito iniciais, às vezes com uma quantidade pequena de células, um tumor pequeno, ele pode jogar células na corrente sanguínea, através do sistema linfático também, e trazer a doença para outros órgãos. Então, o que preocupa realmente com relação ao câncer de mama é que o câncer de mama, mesmo nas fases mais iniciais, ele tem esse risco, ele tem esse potencial.
Quer dizer, ele pode espalhar
pode
o câncer para
outros órgãos. E normalmente as consequências maiores são em decorrência disso, não do problema local da mama.
Sim. E por que esse tipo de câncer ele atinge mais as mulheres?
Ele tem uma relação direta com a parte hormonal, com os estrogênios que são produzidos no organismo feminino. Existe em homens também, mas a cada 100 casos de mulheres, nós temos um caso para homem. Então, a incidência em homens é bem mais baixa.
Eu ia justamente perguntar isso, né? Se homens também têm o câncer de mama, né?
Também.
Tem. E há uma certa resistência quanto aos homens com relação ao câncer de mama?
Quanto aos homens, não existe, na verdade, nenhum programa específico de rastreamento.
Uhum.
Quando a gente fala em rastreamento de câncer de mama, a gente fala em mulheres que são completamente assintomáticas, que não têm nada, que não sentem nada, que não percebem nada nas suas mamas. Então, o programa de rastreamento, ele visa justamente essas mulheres, não as mulheres que percebem alguma coisa na mama.
Certo.
E o homem não tem. Na verdade, não existe nenhum programa de rastreamento para câncer de mama. Quando a gente fala em rastreamento de qualquer tipo de câncer, normalmente a gente vai perseguir aqueles cânceres que têm uma incidência maior. E para a mulher, o câncer de mama é, sem dúvida, o mais importante.
Certo.
Para o homem, a importância do câncer de mama é muito pequena. Ele é um câncer considerado relativamente raro para o homem.
Raro.
Uhum.
Então, não há um interesse, né? Não tem... Aliás, pouco se fala sobre isso, né?
Pouco se fala a respeito de câncer de mama masculino.
Mas é importante que haja também, que os homens também fiquem atentos.
Fiquem atentos. Qualquer modificação, como a mama do homem normalmente é muito pequena, muito rudimentar, a detecção acaba sendo muito mais fácil pelo próprio exame clínico. Você percebe uma nodulação atrás da auréola normalmente e pode ter até ulceração, alguma alteração maior. Secreção sanguinolenta pelo mamilo, tudo isso são motivos de preocupação e de procura a um médico.
Isso no homem principalmente,
no homem,
né?
No homem principalmente.
Na mulher o sintoma é diferente?
Na mulher normalmente aparece como nódulo, mas a secreção mamilar pode ocorrer também, mas ela só tem importância se ela ocorre de maneira espontânea, não quando a mulher aperta para verificar se tem alguma coisa. Então, se ela detecta na roupa uma secreção sanguinolenta ou uma secreção clara, como água de rocha, que a gente chama, é motivo de preocupação. Se ela for espontânea e persistente, uma secreção que esteja ocorrendo há mais que 3 meses, pelo menos, tem indicação de ser investigado.
O histórico familiar, ele contribui para que o câncer seja maior entre as mulheres?
Sim, cerca de 5% apenas das mulheres que têm realmente diagnóstico de câncer de mama têm o fator genético, o fator familiar. É detectado esse fator genético nessas mulheres. 95% das mulheres não têm nenhum fator genético. A grande maioria das mulheres que têm câncer de mama, elas apresentam o câncer de mama por uma mutação das células que ocorre no decorrer da vida. Apenas 5% decorrem de uma herança genética. Né? Mas esse grupo de mulheres é importante ser identificado, porque inclusive a maneira de você rastrear e de você acompanhar essas mulheres é muito diferente das mulheres que não têm o histórico familiar.
Qual é a forma de rastrear e acompanhar essas mulheres já com histórico familiar?
Na verdade, existe ainda muita controvérsia a respeito de como acompanhar essas mulheres que têm histórico familiar. Se fala nas cirurgias profiláticas de diminuição de risco, com retirada das mamas, com retirada, às vezes, dos ovários também, porque está associado o gene tanto a câncer de mama quanto a câncer de ovário, que é a cirurgia que a Angelina Jolie fez, que foi o fato mais marcante aí que a gente viu
foi
na mídia.
Foi bem polêmica, né?
Bem polêmica na época. No meio médico, isso ainda é muito controverso, realmente, a respeito do benefício que se tem e se isso realmente deve ser feito. Mas a gente sabe que o rastreamento dessas mulheres, ele tem que ser muito antes, porque o câncer de mama, quando ele tem o fator genético, ele vai aparecer na vida da mulher muito mais cedo, em mulheres mais jovens, antes dos 40 anos de idade.
Sim.
E é justamente no grupo em que a mamografia tem uma sensibilidade ruim. Então, nesse grupo de mulheres, a mamografia como exame para você fazer o rastreamento é ruim. Então, a recomendação que existe atualmente é de se iniciar com ressonância magnética das mamas a partir dos 25 anos de idade, quando você tem a detecção do gene mutado.
E qual é a estimativa de mulheres com câncer de mama no Brasil?
No Brasil, a estimativa é de 50 a 60 mil casos novos de câncer de mama por ano. Então, é uma incidência considerada muito alta. É o câncer de mama, é o câncer mais comum entre as mulheres atualmente. Em algumas regiões do país, ele ainda perde para câncer de colo do útero. Mas, ainda assim, é um câncer que tem uma mortalidade relativamente alta. É a causa mais comum de morte por câncer entre as mulheres. E, por isso, a importância do rastreamento. Porque quanto mais precoce a detecção, maior as chances de cura. E essas chances de cura chegam a 98%, 99% quando você detecta esse câncer de mama no estágio inicial.
E a reincidência do câncer acontece muito no câncer de mama?
É comum a recorrência, você pode ter a recorrência realmente. Os métodos todos de tratamento cirúrgico, quimioterapia, hormonioterapia, terapias-alvo, que são terapias imunológicas, todos esses métodos, eles tentam diminuir justamente a recorrência. Então, o arsenal de tratamento que existe hoje para câncer de mama, ele foi muito ampliado em relação ao que era coisa de 10, 15 anos atrás. Esse arsenal vem sendo ampliado cada vez mais. E graças muito a isso e graças ao rastreamento, ou a mortalidade por câncer de mama tem diminuído. Tem diminuído.
Que bom, né? Uhum. E qual que é a importância do autoexame?
O autoexame foi muito falado em algumas décadas atrás. Quando a gente fala em rastreamento, como eu havia dito, a gente fala em mulheres assintomáticas. Uhum. Então, o rastreamento com autoexame, ele não é recomendado mais atualmente, porque ele não consegue diminuir a mortalidade pela doença. Você não consegue diminuir o número de mulheres que vão morrer por câncer de mama se você fizer apenas o autoexame. Então, o autoexame atualmente a gente recomenda como um método de você ter um autoconhecimento do seu corpo.
Certo.
É importante. Mas você fazer ele sistematicamente, todo mês como era recomendado, realmente mostrou-se ineficaz com relação à diminuição da mortalidade. O método realmente eficaz na diminuição de mortalidade para câncer de mama é a mamografia, principalmente. É o exame que a gente mais usa, apesar de todas as limitações que ela tem, ainda é o melhor exame e é o exame que é recomendado no mundo inteiro como exame para detecção precoce e que tem a capacidade de diminuição da mortalidade pela doença.
E hoje a mamografia no SUS é um exame acessível para a população feminina? No caso, principalmente dessas que têm o câncer, que têm o fator de genético aí, né? Que precisam desse exame com uma idade mais jovem, né? Que precisam do exame. Elas são atendidas de fato como deveriam?
Isso ainda é muito deficiente. Na verdade, o acesso à mamografia na cidade de Ribeirão Preto nós temos, as unidades básicas de saúde têm a mamografia disponível para a maioria das mulheres. A recomendação na Secretaria da Saúde hoje é que toda mulher a partir dos 40 anos faça o exame, mesmo que ela seja assintomática, mesmo que ela não tenha histórico familiar, a cada 2 anos. Tá? É uma recomendação muito boa, realmente é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é o que é recomendado pelo Colégio Americano de Radiologia, pela Sociedade Americana de Mama também. Então é a recomendação habitual. Nós temos essa recomendação e nós conseguimos fazer isso aqui em Ribeirão Preto. Nós temos esse acesso, as pacientes têm esse acesso. O que a gente reclama e o que a gente tem como crítica a isso tudo, na verdade, é a qualidade do exame, que isso deixa realmente a desejar. Então, muitas vezes a gente recebe pacientes que vêm com algum tipo de alteração, mas que o exame tem realmente uma série de deficiências e a gente acaba tendo que repetir esses exames aqui no Hospital das Clínicas para conseguir fazer o acompanhamento e determinar realmente se tem alguma coisa.
Isso, essa deficiência no exame é um fator para que casos ocorram e passem despercebidos, por exemplo?
Pode ocorrer, pode acontecer realmente. Esse é um grande problema. A mamografia, mesmo quando bem feita, é esperado que ela não consiga detectar todos os casos.
Uhum.
Então, imagine uma mamografia quando tem algum tipo de deficiência na execução. Então, a chance de você deixar passar alguma coisa é muito maior, realmente.
E quando são encaminhados casos para o HC?
Os casos que são encaminhados para o HC normalmente são casos que têm alguma alteração ou no exame clínico, ou que têm alteração realmente na mamografia ou no ultrassom de mama, e são encaminhados para o HC. Muitas vezes sem que tenha ainda uma biópsia definindo o diagnóstico.
Sim.
A biópsia normalmente é feita aqui no próprio Hospital das Clínicas.
Sim. E todo encaminhamento para o HC, é bom sempre lembrar, né, que é feito através de um posto de saúde, né?
Sim.
Ninguém tem como chegar diretamente ao HC, né?
Não, normalmente não. Normalmente as pacientes passam pela unidade de saúde e a unidade de saúde encaminha. E normalmente a gente até é boa oportunidade aqui para a gente relembrar isso. Os colegas sabem que normalmente quando tem uma suspeita maior, quando tem uma suspeita grande de câncer de mama, às vezes antes até de ter o exame de imagem, seja mamografia ou ultrassom, que basta ligar para nós no ambulatório, posso até dizer o telefone, é 3602-2322, claro. O nosso ambulatório, que funciona de segunda e quarta-feira pela manhã. E conversando com qualquer um de nós ali do ambulatório, normalmente a gente consegue antecipar a consulta dessas pacientes.
Tá, então vamos repetir. O telefone é 3602-2322.
Isso.
Nas segundas e quartas-feiras, no período da manhã.
No período da manhã.
Né?
Uhum.
Falando diretamente com o pessoal ali do laboratório, vocês antecipam essas consultas.
Sim.
De pessoas que têm um possível diagnóstico mesmo, né?
Sim.
Algo que já esteja ali, né?
Uhum.
Muito interessante, professor. Depois... Uhum. No final a gente repete esse telefone,
com
viu?
Com certeza.
Eu chamei de professor, desculpe, doutor.
Imagina.
Doutor Joaquim, tanto mulheres como homens, eles podem agir de forma preventiva contra esse tipo de câncer?
Existem algumas atitudes no dia a dia que diminuem o risco de câncer de mama. Então,
uhum.
São ações primárias que a gente chama. Né? A gente sabe que a obesidade, o sedentarismo, a dieta gordurosa, a ingestão de álcool, tudo isso aumenta o risco de aparecimento de câncer de mama. Está relacionado diretamente a um risco maior de câncer de mama. Então, assim, mudanças nos hábitos de vida, ou seja, hábitos saudáveis que a gente recomenda para não só para câncer, mas para parte cardiológica, para tantas outras coisas, eles são recomendados também na prevenção do câncer. Não só câncer de mama, alguns outros tipos de câncer também estão relacionados a essas alterações de hábitos de vida.
E a qualquer tipo de... A qualquer suspeita, imediatamente procurar um médico, né?
Sim.
Uhum. Mesmo na dúvida, né?
Mesmo na dúvida. E independente da dúvida, né? Mesmo não sentindo nada, é importante que se faça o exame anualmente com o ginecologista. O ginecologista é o grande triador do câncer de mama. Normalmente são eles que encaminham as pacientes para o Hospital das Clínicas.
Sim, tem a importância, né, de anualmente, né? E essas pessoas, essas mulheres que têm um histórico familiar, essas consultas, elas têm um tempo reduzido?
Essas pacientes que têm um histórico familiar, elas têm um acompanhamento não só na própria unidade de saúde, mas também no ambulatório de genética no Hospital das Clínicas. Essas pacientes, elas são estudadas, é feita a avaliação genética delas para avaliar se realmente tem a alteração do gene para fazer o acompanhamento que precisa ser feito, que é um acompanhamento especializado.
Sim, e aqui no HC, esse tratamento, né, que envolve a retirada da mama, a reconstrução, esse tratamento é oferecido aqui no nosso HC?
Sim, é oferecido. O Estado cobre as próteses, os expansores, toda a cirurgia de reconstrução, não só a reconstrução, como a simetrização. Muitas vezes a gente faz uma reconstrução de mama e para você deixar a outra mama parecida, você faz uma cirurgia plástica para deixar o mais simétrico possível.
Que bom.
Então tudo isso é coberto, o Estado cobre isso é previsto. Não só o Estado, os convênios são obrigados a cobrir também. Então, esse tipo de tratamento é oferecido aqui e é um tratamento normal.
Então, se todos agirem de forma preventiva, as chances de casos fatais, o número, né, de casos fatais com certeza diminuiria, né? As chances de cura são grandes quando o diagnóstico é feito rapidamente?
A gente calcula que um câncer de mama, até aparecer as primeiras células alteradas, até você conseguir a detecção dele, demora de 2 a 3 anos. É um período longo.
Bem longo, né?
Bem longo. Então, não é um câncer que tem um crescimento agressivo, um crescimento muito rápido, na grande maioria das vezes.
Uhum.
Por isso que a gente fala que você fazendo o exame a cada 2 até 3 anos, tem países que fazem a mamografia até de 3 em 3 anos. E isso é considerado adequado. Uhum. Você consegue detectar ainda numa fase inicial. Mesmo assim, mesmo com um período um pouco mais longo entre um exame e outro.
É considerado inicial.
É considerado inicial. O que a gente considera inicial, normalmente, são tumores menores do que 2 centímetros. Então, nessa fase, quando você não tem acometimento de linfonodos na axila, de gânglios na axila, né?
Certo.
O tratamento, ele é mais eficiente. O tratamento pode ser, às vezes, só com cirurgia. Se você deixa a mama, às vezes radioterapia nessa mama que ficou, e medicação, hormonioterapia que a gente chama. Normalmente a medicação mais usada, que é o tamoxifeno, que acho que é a mais conhecida, que é usada durante um período de 5 anos, pelo menos.
Doutor Joaquim, no caso de a pessoa quando detecta o câncer, quando é diagnosticada com câncer de mama, né? E ela já possui gânglios, como o senhor falou, gânglios são as ínguas, né? Chamadas
Isso.
popularmente, né, de ínguas,
Isso.
né?
Uhum.
Aí já é um estágio já mais avançado.
Sim.
E aí como que é o tratamento?
Tratamento, normalmente quando você tem o acometimento dos linfonodos das ínguas na axila, ele vai envolver a quimioterapia. Provavelmente vai envolver a quimioterapia. Essa quimioterapia ela pode ser feita antes da cirurgia ou depois da cirurgia, dependendo de cada caso. Se a cirurgia pode ser feita de imediato, se a mama permite que seja feita a cirurgia de imediato, ela pode ser feita logo de início e a quimioterapia realizada depois. Se a mama, às vezes, não permite porque a pele tem algum comprometimento, você vai deixar a pele comprometida ou alguma outra alteração, você faz a quimioterapia antes, para fazer a cirurgia, tendo a segurança de que não vai ficar pele alterada, pele que tem as células do câncer de mama.
Ah, compreendi. E como que é esse exame de sequenciamento genético? Como é, professor? Olha só, desculpa, doutor.
Pode ser professor também, não tem problema.
Está sempre ensinando, né? Agora mesmo está nos dando o esclarecimento aqui de um professor, né? De um mestre.
Perfeito. Então, o sequenciamento genético ele é feito a partir de um exame de sangue, é um exame simples, não é um exame complicado. Pode ser feito a partir de saliva também.
Sim.
Né? Normalmente ele é feito no parente que foi acometido pela doença.
Ah, sim.
Então, o interessante é você ter o parente, se ele for vivo, e pegar a amostra desse paciente. Para aí ser feito o sequenciamento genético, detectar onde está a alteração, para que depois seja feito no restante dos descendentes e dos ascendentes também, às vezes, né? Porque às vezes é a filha que teve, mas a mãe também tem risco. A avó também tem risco. Então, quando a gente fala em fator familiar, isso é interessante também. O que a gente tem de risco maior são os parentes de primeiro grau. Mãe, irmã e filha. Avó, tia, primas já são considerados mais distantes um pouco.
Então, o risco não é tão grande.
O risco é um pouco menor.
Uhum.
Mas, às vezes, não é só câncer de mama. Às vezes, você tem outros tipos de câncer na família. Tem famílias que têm vários tipos de câncer. Câncer de intestino, linfomas, leucemias, câncer de pulmão. Uma série de outros tipos de câncer, às vezes, na família e que estão relacionados a síndromes genéticas. Então, isso é importante que seja feito esse mapeamento e que o médico, lá na unidade básica de saúde, detecte essas pacientes que têm realmente um histórico de família de câncer. E esses casos devem ser realmente encaminhados para uma avaliação genética.
Isso aí, basta uma pessoa chegar no serviço de saúde e dizer, olha, eu tenho um caso de a minha avó, a minha
Sim.
prima.
Uhum. Principalmente se esses casos foram em pessoas mais jovens.
Mais jovens.
Mais jovens. Abaixo de 40 anos, abaixo de 50 anos, o risco é realmente maior. O câncer genético, normalmente, ele vai surgir na vida da pessoa numa fase mais precoce.
Isso seria também, como que eu posso dizer? Isso também seria na família. Isso seria uma regra ou não? As outras primas, a outra irmã, ela pode ter com uma idade mais avançada. Por isso a importância do exame.
Sim, por isso a importância do exame. Pode acontecer de, às vezes, aparecer numa fase mais tardia. Às vezes você tem famílias que têm o aparecimento mais tardio. Mas a grande maioria das vezes, a preocupação maior que a gente tem são com casos em familiares mais jovens.
Tá certo. Interessante, viu? E as pessoas não sabem disso, viu? Não sabem dessa possibilidade.
Sim.
A maioria das pessoas realmente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia que existia essa possibilidade, né, desse mapeamento genético aí.
Uhum. Ele é relativamente recente.
Ah, tá.
E ele surgiu, a princípio, era um exame que não era coberto, inclusive, pelo SUS. Nós temos aqui no HC, recente que ele está sendo feito. Ele vinha sendo feito até de maneira ainda como pesquisa, para começar a ser lançado como resultado realmente. Ainda existem algumas dificuldades técnicas na realização desse exame aqui no HC. A gente tem muitos pacientes que já vêm com o resultado de fora desse exame. O exame aqui ainda não está completamente homogêneo. A gente ainda não conseguiu uma padronização do exame para que ele seja lançado no prontuário do paciente e que a gente tome decisões a partir deles.
Certo.
Mas está em vias de.
Ai, que maravilha. Uhum. Tomara que logo, né? Bom, e nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim, né? No que a gente ouve falar. Muito ao contrário. Quais são os índices de cura do câncer de mama?
Aquilo que a gente tem dito sempre. Tradicionalmente, a gente diz que estádio 1, tumores abaixo de 2 centímetros, que sem alteração nos linfonodos, a chance de cura é de 98% até 100%. É uma chance muito alta. Quando você tem um tumor ali entre 2 e 5 centímetros, essa chance de cura cai para 80%. Então, você tem 20% de pacientes que vão ter algum tipo de consequência maior da doença posteriormente. Quando você fala em estádio 3, que seriam tumores maiores que 5 centímetros, essa chance de cura vai aí a 40%, 60% no máximo. E quando você fala em estádio 4, que é o estadiamento quando você já tem a detecção de alguma metástase, e quais são os locais mais comuns de metástase de câncer de mama? É o pulmão, o fígado, o sistema nervoso central e os ossos. São os 4 locais mais comuns de metástase do câncer de mama. Nessa fase, a gente realmente não tem ainda índices de cura propriamente. A gente, quando fala em estádio 4, que é o que a gente quer evitar, a gente não tem índices de cura. O que a gente tem melhorado muito para essas pacientes são os índices de sobrevida. A gente tem conseguido qualidade de vida e um tempo de sobrevida muito maior do que era. A coisa de 20 anos atrás, uma paciente com uma metástase dificilmente passava de 6 meses de vida.
Uhum. Hoje?
Hoje em dia a gente tem paciente com 8, 10, 12 anos de segmento com metástase.
Com qualidade de vida. Muito bom, né? Ainda assim é muito bom.
Então os tratamentos realmente evoluíram de uma maneira em que eu tenho 27 anos de formado. Nesse período a mudança que teve foi muito grande, né? A gente tem realmente de uma fase em que a gente não tinha prognóstico praticamente nenhum para as pacientes que tinham metástase, para hoje a gente tem uma situação em que a gente pode falar que existe uma expectativa boa, eu considero boa.
Claro.
Né? Muito boa.
Bom, nosso tempo está se esgotando, Dr. Joaquim Sarmento, e eu gostaria que então, para encerrar, o senhor falasse mais uma vez sobre as formas de prevenção do câncer de mama para homens e mulheres, da importância, né, de estar constantemente buscando uma consulta, fazendo esses exames.
Uhum. Bom, acho que o resumo da ópera vai ser o seguinte. toda mulher a partir dos 40 anos de idade deve procurar uma unidade de saúde e fazer o seu exame de mamografia a partir dos 40 anos de idade. Antes disso, toda mulher deve fazer a consulta anual ao ginecologista, onde as mamas devem ser examinadas, mesmo que ela não sinta nada. E caso ela tenha qualquer tipo de alteração na mama, ela deve procurar o médico o mais rápido possível. Essa é a orientação básica do que a gente deve fazer e tentar detectar esse câncer na fase mais inicial possível, onde as taxas de cura são muito melhores, onde as consequências do tratamento são muito menores e onde a gente tem realmente uma expectativa de tratamento com o objetivo de cura.
Muito obrigada. Eu conversei aqui hoje no Saúde Sem Complicações com o doutor Joaquim Moraes Sarmento Filho. Ele é médico assistente, mastologista do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui, doutor Joaquim. E lembrando que tivemos, claro, a participação da estagiária Giovana Greppi. E se você aí em casa estiver nos ouvindo e tiver alguma dúvida sobre esse assunto de hoje, sobre o câncer de mama, que não é só feminino, também é masculino, uhum, né, doutor? Você pode escrever para a gente para o imprensa.rp@usp.br. Registre a sua dúvida e nós vamos novamente buscar resposta com o doutor Joaquim Sarmento. Muito obrigada,
professor. Eu que agradeço mais uma vez e espero que esse outubro se estenda por janeiro a dezembro, todos os anos.
Isso mesmo. Muito obrigada.
Até logo.
Obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.